Ó Senhor, vossas palavras são espírito de vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, porto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Palavra do Senhor.
Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli, pastor Elias e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano e Tele Júnior. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, João da Luz, Luzimar Silva, Pastor Elias, Antônio Gomide, Lisier José Borges, Domingos Paula e Jackson Charles. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Valdete Fernandes, Lisier José Borges, Domingos Paula e Domingos Paula. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também os vereadores Pastor Elias, Hamilton Filho e João da Luz. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, vereadora professora Geli, Lélio Alvarenga, Jackson Charles, João da Luz e Antônio Roberto Gomide. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 19 de fevereiro, em horário regimental. Algumas justificativas aqui. O vereador Pastor Elias está justificando o atraso. Estará acompanhando o governador Marconi Perillo na solenidade de inauguração do projeto Transposição do Rio Capivari. Também o vereador Hamilton Filho informar que... Não, isso aqui é da Vilma, desculpa. A Vilma Rodrigues não comparecerá à sessão por motivo de força maior relacionados à saúde. E a vereadora professora Geli justifica a sua ausência por estar cumprindo uma agenda já pré-determinada.
Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Senhora presidenta, presidenta dessa casa, Thaís, obrigado pela palavra. Bom, eu quero falar em poucas palavras, sobre a casa hoje está vazia dos nobres edis, vou acompanhar o governador. Eu sou do partido do governador, mas quando a gente fala assim de alguma coisa do governador, pensa que eu sou oposição ao Marconi. Não sou oposição ao senhor Marconi, pelo contrário, sou do partido dele. Mas ele tem que largar essa mania dessa casa, que quando o prefeito de nossa cidade, de qual eu dou sustentação nessa casa, também o governador, marcar alguma inauguração, alguns eventos, no horário que esta casa aqui está trabalhando. São as 9h30. Então, alguns vereadores foram, é um direito que eles foram representar esta casa. Então, eu acho que a água é bem-vinda. Eu que sempre bati nessa tecla aí, falando que sempre faltou água, aqui, vereador João da Luz, sempre faltou água. Mas isso é obrigação do senhor prefeito, não é obrigação nós ir lá puxar saco dele lá, não, a cambada de vereador lá, não. Então, o tipo de eu fazer política é isso aí. Ele fica na dele, eu fico na minha. Eu acho que essa água já veio tardia, isso vem tardia também. Então, para que ir lá? sem ânimo coração. Isso é obrigação dele, do Estado e da Saniago. Então não adianta eu ir lá. Eu recebi o convite para mim ir lá. Mas eu achei que é mais importante vir nessa Casa de Leis do que ir lá no Piancó. Só isso. Por outro lado, minha presidenta, eu quero aqui parabenizar o vereador Félix Júnior, você que faz parte da igreja de Madureira, João da Luz, você que faz parte da igreja Assembleia de Deus também, do Ministério de Anápolis. Quero parabenizar mais uma vez o pastor Berthier e também o pastor Clarismundo César e o bispo Dom Wilker, que aqui nós não separamos religião nem cor, pelo eventos que teve aí, vereador Lela Valenga, do carnaval. Foi um carnaval sem tumulto, por quê? É um carnaval bíblico. Não é como Porongatu, respeito o pessoal de Porongatu, não é o carnaval de Pirinópolis, respeitamos a posição do prefeito e das autoridades de Pirinópolis, que eles abrem a porta para os carnaval, como se diz, não vou falar mudando, mas um carnaval diferenciado do que o nosso aqui, que nós pregamos o carnaval para Jesus. Comep ali do pastor Clarismundo foi um sucesso, né, João? E também a Almada foi um sucesso. E o carnaval para Jesus da Igreja Católica, você que é um grande católico, você espelhou muito o seu pai, Eliseu. Então, mais uma vez, Anápolis, com 400 mil habitantes, não teve aquela anarquia de bloco. Eu, pelo menos, estou falando por mim. Eu sou contra aquilo, mas o povão gosta, mas Anápolis não tem esse tipo de carnaval. O nosso carnaval aqui é de falar da palavra de Deus, conversar com nossos amigos, ler a Bíblia e cantar muita música gospel. Só isso, minha presidência.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos da mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar os presentes aqui no plenário, cumprimentar os que nos acompanham através da Rádio Manchester, através da internet, televisão. Com relação à água, né, eu fui convidado para estar lá, para inaugurar mais uma ordem de serviço importante, e eu entendo que é importante essa dinâmica do prefeito Roberto e do presidente da Saniago de dar essa atenção para a cidade de Anápolis. Eu vejo como importante para a nossa cidade, porque todas as ações que são endereçadas estão voltadas a resolver um problema, que é um problema crônico, de há muito tempo, que é o problema da água. Todas as ações eu vejo como motivos de aplausos. Então, parabéns, prefeito Roberto Navas, por estar imbuído em buscar a solução desse problema.
A parte final, vereador.
Gostaria também de registrar que na sexta-feira... Quem pediu a parte?
Eu não, vereador.
Pedro Mariano, rapidinho, porque...
Aproveitar o seu raciocínio. Eu acho que nós temos que rever esse horário aqui da sessão ordinária. Anteriormente era a partir das 15 horas. E na parte da manhã, onde a gente, hoje, nós podíamos estar lá toda a Câmara Municipal, que é aqui, que é onde nós somos mais cobrados, João, na cidade, por onde nós falta d'água, falta de. É aqui que é a maior discussão, um dos maiores assuntos de 2017, o senhor tem lembrado, e nas outras legislaturas, a discussão sempre foi a água aqui, nessa Casa de Lei. E a água, o senhor sabe que é vida. Esse momento que está vindo o benefício, era nós estar tá, nós todos os 23, que quando vem perguntar, indagar nós vamos ter resposta e saber o que, que nós podemos reivindicar. Eu acho que nós temos que rever esse horário da sessão, porque num momento desse era importante os 23 vereadores estar lá. Mas graças a Deus está o presidente, o primeiro secretário está representando a Câmara. Mas era bom que tivesse os 23 em nome da cidade de Anápolis. Obrigado, João, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Eu gostaria de registrar e repercutir uma reunião que nós fizemos na sexta-feira, que foi a reunião da Comissão dos Consumidores. Lá estiveram presentes os membros dessa comissão e nós discutimos alguns projetos e aprovamos uma diligência que será feita aos bancos da cidade, os bancos de grande circulação. É, nós, todos os vereadores, temos recebido reclamações constantes de que hoje um consumidor, para poder utilizar o banco, ele tem que faltar o serviço para poder fazer um serviço simples que poderia ser levado, ser feito em 20 minutos, 30 minutos. Então, nós estamos programando essa diligência. Inclusive, eu convido vocês, vereadores, Fernando, a presidente Thaís, Lélio Varenga, também faz parte da nossa comissão, para estar presente nessa diligência, porque nós vamos, em parceria com o PROCON, com o poder de fiscalização e de autuação, vigiar de perto a aplicação da lei 3788 de 2015. É uma lei que foi aprovada aqui na legislatura passada e que nós precisamos ver essa lei sendo aplicada e precisamos de dar o quê? Atenção para os nossos consumidores. As pessoas da cidade de Anápolis que utilizam o banco hoje têm feito reclamações porque eles chegam para ser atendido um serviço que leva 2 minutos, 3 minutos, eles levam de 2 a 3 horas sentado esperando o banco atender. Então eu acho que os consumidores e os moradores da cidade de Anápolis merecem respeito e nós vamos lá para poder fazer com que essa lei seja aplicada e seja com certeza aplicada. Lélio Varenga pediu a parte.
Obrigado, nobre vereador, pela parte, João da Luz. Só justificar a minha ausência na reunião de sexta-feira, porque eu já tinha feito um compromisso de estar lá na inauguração do presídio. Eu que tinha protocolado essa casa alguns requerimentos contrários à decisão do governador. Eu não poderia deixar de estar presente lá, mas estamos juntos nessa luta aí, juntamente com o senhor, com o presidente, com o vice e toda a comissão. Comissão em Defesa do Consumidor. Obrigado e boa página.
Inclusive, nós estamos estudando a lei 3788-2015 para conhecermos melhor a aplicação. Um dispositivo que nós acreditamos não ter na lei, que é justamente o protocolo de entrada e o protocolo de atendimento. Hoje, um consumidor ele pode acionar o banco na justiça, mas hoje o ônus da prova, quem apresenta é quem, no Código do Consumidor, quem apresenta é a pessoa que toma a iniciativa da ação. Então, nós queremos incluir esse dispositivo na lei para que o consumidor também tenha condição de solicitar os seus direitos junto à justiça. Então, eu acredito que ele não tem esse dispositivo na lei, nós vamos estar colocando uma emenda nessa lei aí para poder melhorar o atendimento dos consumidores. Um outro assunto é uma solicitação que nós fizemos para essa casa, para fazermos uma audiência pública. Porque quando se trata de você fazer uma discussão sobre uma lei, fazer mudanças numa lei, a lei precisa ser o quê? Várias partes precisam ser comunicadas, várias partes precisam ser endereçadas. E nós temos uma lei, a 31 de 2014, que é a lei que trata o CMDCA, a lei que trata com relação à proteção das crianças e dos adolescentes. Essa lei está sendo trabalhada pelo poder público, pelo executivo, e eu achei por bem, porque várias pessoas que lidam com as crianças e com os adolescentes e que têm interesse de salvaguardar e resguardar as crianças de nossa cidade estão solicitando uma audiência para que várias pessoas possam discutir e compilar melhor essa lei e que todas as partes possam ser contempladas. Então, essa lei, ela vai mexer com o CMDCA, ela vai mexer com a promotoria, o Ministério Público, com o Juizado da Infância, ela vai tratar também as entidades que prestam serviços hoje relevantes para a cidade, que cuida das crianças e dos adolescentes, dos conselheiros, os conselheiros tutelares. Então, é importante que nós façamos uma discussão uma discussão ampla e que todas as partes interessadas em que essa lei possa vir a beneficiar, e com certeza uma lei, quando ela é trabalhada, ela é para beneficiar a comunidade, e eu tenho certeza que essa audiência vai servir. Eu estou convidando os senhores pares para estar conosco. Ela vai ser no dia 15, e com a aprovação aqui do nosso presidente da Câmara, com certeza ela vai estar sendo, vai ser realizada aqui nesse plenário às 19 horas. Então agradeço a oportunidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais pares da mesa diretiva. Bom dia aos nobres pares que se fazem presente. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, do Canal 10, também aos internautas, a todos os funcionários, companheiros, colegas dessa casa, as pessoas também que se fazem presente nos acompanhando aqui nesta manhã de segunda-feira. Senhora presidente, primeiro dizer que criou-se um ditado aqui no Brasil, que o Brasil só caminha, só anda após o carnaval. Então queremos rogar a Deus, pedir a Deus que realmente o Brasil possa se deslanchar, já que o carnaval passou, as festas acabaram. O Brasil precisa caminhar. O desemprego, cada dia que passa, assolando as nossas famílias. E é um ano, 2018, eu vejo como o ano da esperança, o ano de uma nova fase, de uma nova etapa para o povo brasileiro. Um ano de esperança, de mudanças. Esse ano que acontecerá as eleições a nível estadual e a nível federal, que possamos estarmos atentos a tudo que tem acontecido, que realmente façamos uma história, façamos uma leitura dos fatos e dos atores que têm acontecido em nosso país. Possamos realmente renovar a esperança de dias melhores, que possamos realmente dar um basta à corrupção que tanto assola o nosso país e acaba com a saúde, com a educação, com a esperança do nosso povo. Então peço a Deus que o nosso povo tenha consciência nessas eleições que estão se aproximando, já possam começar a fazer uma leitura para que não possamos cometer os mesmos erros do passado. Em segundo ponto, senhora presidente, eu quero relatar aqui uma visita que fizemos há 15 dias atrás, no novo presídio, quando estava em véspera de ser inaugurado, onde eu tive uma informação extraoficial que o nosso governador queria primeiramente trazer as facções de outros presídios para cá. E de imediatamente nós protocolamos junto ao Ministério Público, também junto ao sistema de carceragem, doutor Gilmar Alves e a doutora Lara, requerimento solicitando ao secretário de Segurança Pública do Estado e ao senhor governador que pudesse rever. Sabemos, sim, da lei, que é um presídio regional. Sabemos que as leis que atingem. Mas, por outro lado, também nós temos que defender a esta casa. Temos que defender a nossa cidade, o nosso povo. E sexta-feira passada foi a inauguração do presídio onde estive presente ali, juntamente com Vossa Excelência e mais alguns pares desta casa, acompanhando aquela inauguração. E eu queria abrir um parênteses na fala do governador José Hélio. Parece que ele não gostou quando nós tivemos essa iniciativa de querer defender o nosso povo, a nossa cidade. Infelizmente, talvez, por desconhecer que Anápolis tem dado ao governador Marconi Perillo, nessas eleições anteriores, sempre sendo, talvez, a cidade que definiu a eleição do governador. Mais uma vez, eu volto a dizer que ele deve muito à cidade de Anápolis, deve respeito. Eu acho que nós precisamos, sim, quando chamei esta casa, chamei os poderes executivos, chamei o poder legislativo, também judiciário, para caminharmos de mãos dadas em defesa da nossa cidade, em defesa da nossa gente. E não abro mão, nós vamos continuar com esta luta, que realmente seja priorizado os nossos presos, já condenados aqui da nossa cidade, para depois atender presos de outros presídios. De forma especial, quando eu ouvi a fala de um certo membro do governo naquela inauguração, dizendo que esta unidade foi feita para realmente poder desmontar as facções existentes no país. Ora, é interessante a gente lembrar que aquele terreno ali daquele presídio foi doado pelo município na época da gestão do então prefeito Pedro Sayum. Talvez os maiores recursos que têm vindo não foi do governo estadual, foi do governo federal, foi da União. Então é importante a gente estar atento e defender a nossa cidade. Convoco esta casa para estarmos de mãos dadas em defesa do nosso povo e da nossa cidade. E por último, senhora presidente, eu quero falar aqui um pouquinho da inauguração que está acontecendo nesse momento, das obras da transposição do rio Capivari para o Piancó. Eu estive lá desde cedo, fui para lá, fui abrir aquelas obras hoje, cheguei lá 7h30, bem cedo, para poder estar lá, fazer uma vistoria naquilo que eu acho que cabe ao papel do vereador, fiscalizar, olhar o que está acontecendo. Quando o seu governador chegou, eu já estava de saída, ele atrasou um pouquinho, mas a minha parte eu já tinha feito, que é a parte técnica, agora ficou só a parte política de palanque, a mim não interessa nesse momento. A mim seria mais importante eu estar defendendo os interesses da minha cidade, os interesses do meu povo. E naquele momento eu pude constatar que realmente aquelas obras ali não é a solução definitiva, é paliativa. Não vai nós que queremos nos enganarmos, acharmos que o problema da água está resolvido. Não. Sim, aqui mesmo, acabei de pegar o informativo quando estava saindo, Saneago inaugura obra que vai garantir o abastecimento de água durante a estiagem. Ora, não é bem assim. Vai sim amenizar, vai melhorar. Eu creio que nós teremos no mínimo 30% a 40% a mais de água para o abastecimento da nossa cidade. Mas precisamos ainda continuarmos, muito ainda, para que possamos realmente resolvermos os nossos problemas de abastecimento da cidade de Anápolis de vez. Precisamos estar atentos mesmo quanto a esse financiamento, quanto às obras que para o futuro virão. Mas, por parte, quero parabenizar a diretoria da Saneago, na pessoa do secretário Jales Fontoura de Siqueira, por ter pelo menos garantido de início algo que pudesse realmente acalentar um pouco os nossos corações, as nossas necessidades, mas que possa realmente vir aí pela frente o tão chamado resultado final, que é o nosso reservatório, para que nós possamos usufruirmos de água sem pensarmos mais em falta de abastecimento na cidade de Anápolis. É por isso, senhora presidente, agradeço e devolvo a palavra, deixando a todos aqui uma boa semana de entusiasmo, de paz, de saúde, mas que, acima de tudo, com esperanças renovadas. Muito obrigado, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Para dar sequência ao grande expediente, convido o vereador Telly Júnior.
Quero fazer meus cumprimentos especiais aos nossos ouvintes, nossos nobres colegas aqui presentes, presidente Thaís, a todos nossos telespectadores, e quero cumprimentar o vereador Elina, especialmente hoje, o nosso pastor Jadir Santana, que está no plenário acompanhando. Essa casa é muito feliz hoje em receber a sua presença. E é justamente sobre esse assunto que eu quero trazer, Mauro Severiano, na mesma linha que o senhor levantou aqui no pequeno expediente, em relação aos congressos, os encontros das igrejas, que no período de carnaval movimenta o turismo religioso, o desenvolvimento econômico, e com certeza é válido o reconhecimento que essa casa faz. Eu estive, vereador Antônio Gomide, presente em vários eventos. Quem acompanha a nossa rede social, deu para ver que esse ano eu fiz a convite deles, a convite dos próprios organizadores dos eventos. Eu andei alguns eventos fora da nossa cidade de Anápolis e, claro, marquei presença maior nos daqui da nossa cidade. Percebi a importância que é o vereador Luzimar Silva, líder do PMN nessa casa. Os encontros da juventude para o processo social. Nós sabemos que a falta de segurança e o descontrole do Estado em relação a isso, principalmente veio à tona com a intervenção do presidente Temer no Rio de Janeiro, por intermédio da falta de controle naquele Estado da segurança. Isso é um modelo que tem acontecido em todo o país. Não é só o Rio de Janeiro, é porque pode ser hoje o Estado que chegou no momento da intervenção. Mas todo o país sofre com a falta de segurança. Você pega o Estado de Goiás, contradizendo aos índices que o governo tem publicado, o vereador Mauro Severiano, que para ele todos os índices têm baixado de violência, criminalidade, têm reduzido. Porém, o que a gente vê na rua, o que a gente vê no pai de família, o que a gente vê com o próprio jovem, é perdendo a sua vida, é entregando. Mas isso aí é porque já mexia com coisa ruim, isso aí é porque é culpa das drogas. Mas espera aí, então falta, e aqui eu entro também na esfera federal, o controle das fronteiras, falta uma política pública efetiva de preocupação. Tem que peitar isso, não apenas o federal, o estadual, mas o municipal também, pegar a sua responsabilidade. Tem que ter compromisso, porque quem é refém? É a família de bem. As igrejas, hoje dentro das igrejas já não tem mais controle. Há um tempo atrás, teve aí um pessoal, João da Luz, entrando nas igrejas, e aqui eu quero exaltar o papel da polícia, do policial em si, que deixa a sua família em casa, o policial que, mesmo não tendo recursos, Jackson Charles, nosso líder aqui nessa casa, às vezes não tem gasolina na viatura. E eu já ouvi isso do próprio policial. Eles foram para a missão a pé. Correram e pegaram o bandido. Então isso a gente tem que exaltar e glorificar a polícia, que faz, às vezes, sem o recurso adequado que o Estado poderia e deveria entregar para ele. Então, os papéis desses encontros que as igrejas promovem é muito importante, porque eu sou testemunho ocular de jovens desesperados, frutos de famílias desmanteladas, Lizier, aqueles inversões de valores, a quebra dos valores familiares que hoje existe, Lélio Alvarenga. E isso tem produzido cada vez mais crianças, adolescentes, frágeis ao crime organizado. Então, com certeza, o papel desses encontros leva esses adolescentes, esses jovens, aos pés de um encontro mais próximo com Cristo, e assim arruma a sua vida. Às vezes você pensa assim, ah, mas isso não é assunto político, isso envolve a política e precisamos preocupar com isso. Então eu quero parabenizar, por exemplo, a UMADA, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus em Anápolis. Esse ano contabilizado, foram mais de 300 pessoas cadastradas, decidindo por si só saírem ali das suas vidas, né, reconhecendo que tem uma solução, reconhecendo que tem um caminho. Esse é o papel social também da igreja. Com certeza vai ser número menores nos presídios, e aí você viu, inaugurou um presídio, é claro, 2018 é o ano das inaugurações, né? Inaugurou um presídio. O que essa casa e esse parlamentar torce é para que o preenchimento desse presídio seja para desafogar o já existente, que tem capacidade e está com 3 vezes superior à sua capacidade. E com certeza a gente não quer ver o jovem anapolino indo para esse novo presídio. Então, com certeza, o papel desses encontros das igrejas foi muito importante. Eu quero aqui nessa sessão pós-carnaval parabenizar as igrejas que fizeram retiros também, que não foram só os congressos, né? O Eberson, o pastor Clarimundo ali do Comep, mas também pastor Hugo da Vida Nova, pastor Washington Quadrangular, pastor Jadir Santana, pastor Vanderlei Santana, a pastora Graça da IRT, que também teve o Festival de Jesus na Igreja Católica, todos os líderes eclesiásticos, autoridades eclesiásticas da cidade de Anápolis, que coopera para que essa cultura, para que essa tradição religiosa continue na nossa cidade. Então, com certeza, a gente vê, não temos o carnaval de rua. Não é a ausência. Eu vi uma postagem esses dias que a Anápolis já teve, na época do Joque, coisa assim, carnaval, tentou ter o carnaval de rua. E não é a ausência do carnaval de rua que vai eliminar a violência. Claro que não. A violência, ela continua. A gente viu aí que esses congressos tiveram que trabalhar as suas seguranças, Domingos Paulo, líder do PV nessa casa. Teve que trabalhar suas seguranças porque geralmente tinha furtos de carro, quebra vidros, roubavam-se carros, e teve que trabalhar sua segurança para que isso não acontecesse. Então, com certeza, onde tem aglomeração de pessoas, pode ter violência. Agora, isso é muito inferior se comparar ao resultado de várias cidades que têm carnaval de rua. Porque realmente, aí gera o descontrole, gera violência, gera briga, o descontrole de família, de Natália, tudo acontece, Lélio Alvarenga. Então, com certeza, eu defendo a continuidade da tradição dos encontros religiosos na cidade de Anápolis. Não podemos abrir espaço e deixar que isso seja alterado. Lélio, você pediu uma parte.
Obrigado, novo vereador Tele Júnior. Só, antes da fala do senhor, muito interessante, dizer que realmente nós precisamos defender a família. Não existe forma melhor de defender a família e você trazer a família para dentro da igreja, trazer para dentro da vida cristã. Essa é a melhor forma de você defender a família. Também eu creio que, por mais violência que tenha acontecido durante o carnaval, nem se chegue aos pés de um carnaval realmente pudesse acontecer, carnaval de rua, né? Não tenho nada contra também, cada um faça da sua vida o que acha que deve ser melhor. Mas quero parabenizar também vereador Chico lá no Festival de Jesus por umas duas vezes. Também, assim como vi o senhor acompanhando festivais também da Igreja Evangélica, parabenizar todos os líderes, pastor Clarismundo, que realmente é uma pessoa empenhada, pastor Berthier também, e também o nosso bispo Dom João Bilk também. Parabéns pela sua fala, estamos juntos aí. Obrigado.
Para encerrar, presidente Thaís, eu quero só complementar que esse encontro, Fernando Detran, esses encontros que acontecem, ele só faz parte de uma ação que a igreja desenvolve. São várias ações. Mas isso não tira a responsabilidade de continuarmos na cobrança, de continuarmos na determinação política das suas criações naquilo que tem que atingir o jovem. O jovem continua precisando de programas esportivos, continua precisando de cursos profissionalizantes, continua precisando do nosso apoio, e essa casa tem a responsabilidade desse papel legislativo de continuar apoiando a nossa juventude anapolina. Muito obrigado, é o que eu tinha para hoje.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente Thaís, presidente, nossa vice-presidente, presidente Narciso. Quero começar a minha fala cumprimentando vocês que estão nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, que nos acompanha pela rede social, acompanha pela TV Câmara também. Dizer hoje uma manhã importante para nós, anapolinos, vereador Mauro. Dia 19 de fevereiro, né? Aqui nós percebemos a ausência de alguns vereadores, vereador presidente Hamilton, vereador Leandro, vereador Jean, né, vereador Japão, que estava ausente, mas chegou, vereador pastor Elias, mas são vereadores que estão representando essa casa de lei ali num evento importante para o município de Anápolis. Um evento onde se faz cumprir aquele compromisso, né, do nosso prefeito Roberto, João, de empenhar e lutar para que realmente a população, principalmente aquela população da periferia, possa, no período de seca, ter um alento, que é continuar recebendo ali na sua residência a sua água. Eu também gostaria de estar nesse evento lá hoje, mas é importante que nós também estejamos aqui na Câmara Municipal para poder dar continuidade aos trabalhos. E eu costumo dizer, aonde tem um vereador, tem 23 vereadores representando a Câmara, né, vereador Mauro? Então, assim, eu que sou um crítico aqui, muitas das vezes, desse governo estadual, tenho falado da falta de investimento que tem, principalmente na área da educação, na falta de investimento no saneamento básico também, mas devido ao pulso firme dessa administração que aí está, do governo Roberto, que tem corrido atrás, tem buscado realmente uma parceria junto à Seneago e junto ao governo para poder resolver o nosso problema da água, vereador Mauro. Então hoje nós temos sim que dar um crédito. Não ao governo Marconi, porque na realidade o que a Seneago está fazendo ali é mais que a sua obrigação. Já devia ter feito há muito tempo isso aí. Inclusive até na administração passada a gente via a luta também do prefeito que estava naquele momento, correndo atrás, buscando para poder resolver o problema, e no entanto foi empurrado com a barriga para o governo que aí está. Mas nessa nova administração vimos que a coisa começou a dar uma mudada. E o governo olhou com a forma diferente para poder fazer aquela transposição do Capivari para o Piancó no período crítico da nossa cidade, que é o período de seca, aonde aqui eu quero ser bem honesto com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não acredito que não vai faltar água em Anápolis. Eu creio que ainda vá. Mas não vai ser daquela forma igual faltava no passado. Precisamos de mais investimento por parte da Saneago. A administração está fazendo um estudo avançado, aonde que brevemente trará para essa casa, trará para a sociedade, um projeto aí aonde que nós possamos realmente resolver o problema da água. E esse assunto é um assunto muito oportuno, porque nós temos que realmente não só tocar, vereador Mauro, nesse assunto da água, como também no assunto da CELG. Eu estive semana passada ali no atendimento da CELG, ali no começo da presidente Kennedy. Fui muito mal atendido, aliás, nem fui atendido. Com a nova gestão que ali está, que não é da CELG, é uma firma terceirizada. E o que deixa a gente mais triste é porque se você, vereador João, não quiser aquele serviço prestado, você não tem outra opção, você é obrigado. Porque na realidade é um monopólio. É um monopólio aonde obriga a sociedade a viver dependente de uma subestação, no caso da CELG aqui em Anápolis. Assumiu uma nova gestão prestadora de serviço ali naquele local. Eu ainda vou colher mais detalhes, mais informações para a gente poder debater aqui sobre essa nova gestão que ali está atendendo a população ali no começo da presidente Kennedy, a respeito da CELG. Parece que é Excel o nome da empresa. Gostaria de dar uma parte ao vereador João.
Obrigado, vereador, pela parte. Gostaria de registrar também que o DAIA ficou 48 horas. Todas as indústrias ficaram sem energia por 48 horas. Isso aí se dá em consequência de má gestão e em consequência de irresponsabilidade. A CELG tinha um quadro de funcionários altamente qualificados, altamente habilitados para dar suporte para a comunidade, para dar suporte para o povo goiano. Infelizmente, nós estamos vendo a cada dia, todos os dias, aquele pessoal que foi feito um capital investido no aprimoramento intelectual e ele estava ali apto para poder prestar um serviço e a cada dia está sendo mandado embora. Sem um incentivo, sem nada. Funcionários que foram concursados estão sendo mandados embora a todos os dias. E o objetivo dessa empresa, a Enio, que comprou a CELG agora é privatizada, ela tem um novo dono, o interesse dela a gente percebe que é o lucro. Tanto é que você recebeu lá, você foi recebido por pessoas que recebem um salário mínimo e não estão preparados, não estão capacitados para poder fazer um atendimento à altura que você merece. Isso está acontecendo com vários outros que têm registrado essa reclamação. Então é isso que dá a privatização, sem entregar o que é do povo para o setor privado. Infelizmente, vereador, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento aqui nessa casa. Obrigado pela parte.
Eu quero dizer que o gerente que ali estava, que não pôde me atender, era 2h05, ele estava no telefone, ó, que foi anunciado minha presença, e disse que ia almoçar. Ele ia almoçar 2h05, só voltaria às 3h, que eu poderia marcar para poder falar com ele. Eu quero dizer para o senhor que essa casa aqui, através do vereador Domingos, Paula de Souza, vai fazer uma nota de repúdio e a gente vai encaminhar ao seu superior para poder tomar providência em relação ao seu atendimento aí, que é uma firma terceirizada que ele está despreparado para poder atender a população, o segundo PIB do estado de Goiás. Se tivesse condições de fazer uma mudança para outra estatal que fornecesse essa energia, nem que se tivesse que pagar mais caro, vereador João, eu faria, mas infelizmente não tem, você é refém da CELG, dessa nova estatal que aí está. Mas aqui nessa casa de lei nós vamos levantar a voz e através dos instrumentos que nós temos aqui, nós vamos ajudar a população a combater esse vereador Mauro. Não vamos aceitar esse tipo de tratamento com a nossa cidade, com a nossa população. Não vamos aceitar esse tipo de tratamento. Tem que tratar a cidade de Anápolis e o usuário da cidade de Anápolis com respeito, porque ninguém foi ali pedir favor. Você vai ali para resolver os problemas, não para pedir favor. Nós estamos pagando, nós estamos pedindo nada de graça. A população de Anápolis não pode ser tratada dessa forma e não vai ser tratada dessa forma. Tá? Obrigado, presidente. Eu quero devolver a palavra só, agradecer a oportunidade que foi aberta a minha pessoa para estar usando a tribuna aqui para poder contribuir com o debate dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Thaís, que em muito enobrece e engrandece essa casa legislativa com a sua simpatia. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos telespectadores que nos assistem através da UniTV Canal 10, aos internautas que nos assistem através do nosso site via web, senhores e senhoras presentes no nosso auditório, senhora presidente Thaís, hoje eu tenho dois assuntos para tratar, eu vou ver se eu consigo falar dos dois, mas eu quero iniciar pelo evento ocorrido na última sexta-feira aqui em Anápolis, que foi a inauguração da estrutura do presídio de Anápolis. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao governo de estado por ter inaugurado essa obra. Porque há muito tempo já se fazia necessário a inauguração daquela estrutura. Ao mesmo tempo, eu quero aqui dizer da minha insatisfação e indignidade. Eu não estive na inauguração do presídio. E eu não estive por motivo justo. E vou dizer aos senhores o porquê. Aquele presídio, quando foi planejado, aquele presídio, quando o município de Anápolis doou a área para fazer aquele município, ele era um presídio para atender as necessidades básicas do município de Anápolis. E o que foi inaugurado lá na sexta-feira foi um presídio estadual, que com certeza, o mel passado na boca de todos nós, anapolinos, daqui a poucos dias você vai ver a carrilhada de carro vindo de Aparecida de Goiânia para abarcar os presos que estão lá no presídio de Aparecida de Goiânia. Nós, essa Casa de Leis, por várias vezes estivemos em Goiânia, no tribunal, com representantes do governo, visitando o presídio. A imprensa anapolina chamou a atenção disso, para que esse presídio não fosse transformado em presídio regional nem estadual. Só que as nossas forças não foram suficientes. Por esse motivo eu não estive na inauguração, porque eu não pactuo com a forma com que foi feita a inauguração daquele presídio. Agradeço pela inauguração da obra, pelo cumprimento do dever do do gestor administrativo estadual. Mas deixo aqui as minhas reservas para a forma com que será o funcionamento daquele presídio. E eu quero aqui, e era uma preocupação inclusive do Ministério Público, chamar a atenção do Ministério Público para que nós não nos curvemos. Nós não podemos deixar que esse presídio traga a insegurança para o povo anapolino. Esse presídio foi idealizado para melhorar a segurança do povo. E eu pergunto para vocês, será se daqui a alguns dias, será se daqui a alguns meses, nós teremos a mesma pacata cidade de Anápolis, com a vinda de presos de alta periculosidade para Anápolis? Será se a nossa vida será a mesma? Então eu quero deixar aqui as minhas reservas para com a forma com que foi inaugurado e que possivelmente, vendo as inúmeras falas e entrevistas daqueles que detêm o poder no estado de Goiás, dizendo alto em Boçom que esse presídio será um presídio regional que abarcará presos também do presídio de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Fiquemos atentos a isto. Não vamos deixar que esse mel lambuze a nossa boca. Nós temos a obrigação de defender os interesses do povo anapolino. Doa quem doer, esteja quem estiver no poder. Mas chega de enganar o povo. Chega de falar uma coisa e fazer outra. E foi isso que fez, e é isso que está acontecendo. Pior que é isso, é a intranquilidade que vai ter o povo anapolino agora com o funcionamento desse presídio. Presídio que foi um sonho, presídio que foi idealizado, presídio que foi conquistado embaixo de muitas lutas, vai se transformar em um pesadelo em poucos dias. Pode ter certeza disso. Passará a ser um pesadelo. E os senhores vereadores, população anapolina, imprensa que está escutando a minha fala, amanhã vai poder dizer: o vereador Jacques estava certo. A tranquilidade do povo anapolino foi jogada pelo ralo, pelo não cumprimento daquilo que foi programado lá atrás. Então, às vezes, fazemos aí uma pompa pela inauguração, vamos lá, tiramos fotos, falamos para o povo, está inaugurado. Eu não faço parte dessa maquiavélica ação de enganação do povo. Nós temos que estar atentos. Nós não podemos só bater palma quando nós deveremos cobrar. Nós não podemos nos calar diante de uma coisa que está aí, é uma realidade. Pode ir lá, está escrito uma placa bem grande. Eu não fui na inauguração, mas estive lá hoje. Presídio estadual. Digo mais, de forma, na minha opinião, inaugurado precipitadamente, porque nem acesso tem para o presídio. É lama, é poeira, é cascalho. Você inaugurar um presídio e não criar nenhum acesso para esse presídio. Se a viatura sair correndo lá para resolver ela, ela vai tombar no meio do caminho. Um presídio inaugurado no meio do mato. Será se nós não estamos enxergando isso? Será se o fato de inaugurar é o bastante? Não, vamos ficar atento. Quem inaugurar está. Agora, preparem-se para o pós-inauguração.
Uma parte, vereador.
Quero dar uma parte aqui ao vereador do PSDB, Mauro José Severiano. Bom,
vereador, eu compreendo a vossa excelência. Você tem o mesmo tipo de fazer política igual eu. Mas não existe três presídios. O presídio ou ele é estadual ou federal. Não existe três presos no Brasil. Não existe preso municipal. Assim diz a legislação, né? Então, o presídio tem que ser estadual. Agora, eu não concordo de outra forma de trazer preso de outra cidade para o nosso presídio. Mas isso há dois tipos de preso no Brasil. Ou ele é federal, ou ele é estadual. Não existe presídio municipal. Eu quero dizer isso para Vossa Excelência.
Eu quero agradecer o vereador pela contribuição, mas ele fala o dito pelo não dito. Ele diz, fala e não explica o que ele falou, porque um profissional advogado como é o vereador Mauro, dizer que não existe distinção de preso, eu fico até indignado de ver um vereador de 6 mandatos, um profissional da advocacia, dizer uma coisa dessa. Então, vamos, 7 mandatos, né? Piorou, 7 mandatos. E ainda falar uma barbaridade dessa. Existe sim, existe o preso estadual, existe o preso municipal e existe o preso federal. Claro que existe. Agora, o senhor concordou comigo e eu agradeço, o senhor está certo, que o senhor é um defensor da população napolina. Nós não podemos deixar que esse presídio seja utilizado para abarcar presos de alta periculosidade, que só é abarcado em presídios estaduais e federais. Por isso que eu estou questionando. Não é uma cadeia pública municipal, não é um presídio municipal. Então eu quero aqui, presidente, agradecê-lo pela fala, pela oportunidade, e chamar a atenção dos vereadores para que nós possamos ficar atentos, alertos, em defesa da tranquilidade do povo anapolino. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, encerro o grande expediente. Convido o vereador Fernando Pávio para fazer a abertura da ordem do dia.
Perição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Lisier José Borges, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar Silva, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Jackson Charles, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhora presidente.
Declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra ao senhor secretário para leitura de projetos, moções e requerimentos.
Moção de pesar do vereador Mauro Severiano. Essa moção de pesar é pelo falecimento da senhora Ana Fernandes de Souza, ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2018, esposa do juiz de direito aposentado, doutor Irã Vitorino de Souza.
A moção está em discussão. Discutindo, o autor da moção, o vereador Mauro Severiano.
Essa moção, Pedro, meu vereador, Pedro, do PP.
PRP.
Não, essa moção que eu estou dizendo aí é... Ana Fernandes Souza, ela é esposa de um juiz de direito aposentado que realizou muito trabalho na cidade aqui nos anos 80 até o ano 2000. É o doutor... Juiz, doutor aposentado, doutor Irã Vitoriano de Souza, prestou um grande serviço, de qual ela é vó de um ex-assessor do ex-vereador Fernando Cunha em nossa cidade. Então, quero aqui que meus colegas ajudem a votar nessa moção, quero ver a obra sendo velada lá na Fênix, em frente do cemitério São Miguel. É isso, obrigado. Por isso que eu coloquei essa propositura aí.
A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador João da Luz, que requer do presidente dessa casa... de leis, disponibilização do plenário no dia 15 de março, às 19 horas deste ano, com finalidade de debater o assunto referente às melhorias nas condições de trabalho do Conselho Tutelar e sua convergência acerca dos pontos de interesse, possíveis alterações e direito em conformidade da Lei nº 3.731 de 2014. Requerimento do vereador Jackson Charles, que encaminha a esta mesa... da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando autorização para a realização de uma sessão solene para o dia 28 de fevereiro deste ano, quarta-feira, às 19 horas, homenageando o empresário Anapolino, em alusão à Lei 3.838, de 13 de julho de 2016, de autoria do vereador Jackson Charles. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminha o ofício ao CMTT, representado pelo diretor Carlos César Toledo, solicitando a construção de um redutor de velocidade lombofaixa no entroncamento da Avenida Presidente Wilson com Sebastião Pedro Junqueiro, no bairro Jundiaí Industrial e bairro Eldorado. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que encaminha ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Roberto Naves, solicita a possibilidade de construção de um banheiro masculino e feminino na Praça Bom Jesus. Requerimento do vereador Domingos Paulo, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos na rua 9, quadra 15, lote 17, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, operação tapa-buraco na rua Araxá, quadra 9, lote 4, bairro Bandeiras. Requerimento ainda do vereador Américo, requer junto à CMTT, implantação de lombofaixa na rua JP, quadra 28, lote 13 e 18, bairro Jardim Primavera, segunda etapa, em frente à instituição Lar Mater Salvatores. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, limpeza de dois lotes na rua Tocantins, quadra 25, lote 13 e 14, bairro Alvorada. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria de Obras, limpeza de boca de lobo e retirada de lixos acumulados na rua Joaquim da Cunha, número 489, esquina com a Avenida Presidente Kennedy. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, captação de água fluvial na rua 13, esquina com a rua 11, bairro Las Palmas. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, limpeza de boca de lobo e retirada de lixos acumulados na rua Joaquim da Cunha, número 449, esquina com a rua Dona Alda Centini. Requerimento do vereador Américo, requer junto à Secretaria Municipal de Obras, implantação de boca de lobo na rua 8, quadra 19, lote 4, bairro Residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador Américo, que requer junto à Secretaria de Obras, captação de água fluvial na rua H, quadra 12, lote 2, bairro Jandaia. Requerimento do vereador Américo, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, revisão de obra parcialmente realizada na Avenida Fernando Costa, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que solicita encaminhamento de ofício à Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada em poste na rua João Pedro, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que solicita a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem nos seguintes endereços: rua 8, quadra 27, lote 3, Vale do Sol, e rua 23, quadra 27, lote 12, também no Vale do Sol. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, solicita a Secretaria Municipal do Meio Ambiente serviço de roçagem na rua 28, quadra 45, lote 8, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, solicita, junto à Secretaria Municipal Diretoria Municipal de Iluminação, reposição de lâmpada em poste na Vila Jaiara, a rua Cristalina, quadra 45, lote 642, na Vila Jaiara, o poste número 021-221-73. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de poda de árvore na Feira dos Marretas, localizada na rua Marginal Ayrton Senna, Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras de Divisão de Iluminação, troca de lâmpada em todos os postes da rua 28, localizada no bairro Residencial Parque das Flores. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, vistoria de todos os feirões relacionados: feirão coberto da Vila Jaiara, feirão coberto da Santa Isabel, feirão coberto de São Jorge, feirão coberto do IAPC e feirão coberto de Jundiaí. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer junto ao CMTT revitalização de sinalização horizontal nos bairros Aldeia dos Sonhos e Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, revitalização de todo o Parque da Matinha e reativação do Parque de Diversões. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicito junto à Secretaria Municipal de Obras, retirar a solicitação de instalação de grades no parapeito do viaduto que liga o bairro Progresso ao bairro Pirineus. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicito junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, instalação de guard-rail no Morro da Capuava, Travessa 14, número 84, Centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer junto à Diretoria de Iluminação Pública, troca de lâmpadas em toda a extensão do Parque da Matinha e Rua José Epaminondas Costa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, junto à Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas na Rua Suécia, esquina com a Rua Brasil, no bairro Santa Isabel. Requerimento ainda do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitação e divulgação antecipada através da internet, TV, emissoras de rádio, site do município, do local e horário a ser realizado o sorteio do programa Minha Casa Minha Vida. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de drenagem na rua Leopoldo Bulhões, quadra 7, lote 2, Parque Calistópolis, primeira etapa. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer junto à CMTT um redutor de velocidade na rua 6, quadra 3, do bairro Industrial. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente limpeza próximo ao Colégio Inácio Sardinha de Lisboa, no distrito de Interlândia. Requerimento do vereador Teles Júnior, junto à CMTT, lombofaixa na Avenida Comercial, quadra 32, lote 21A, bairro de Lourdes, em frente à Academia do Idoso, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer junto à Secretaria de Obras, estudo de drenagem na rua 3, quadra 11, número 216, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à CMTT, lombofaixa na rua 2, quadra 9, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à CMTT, lombofaixa na rua Alameda Santa Branca, quadra 22, lote 29, bairro Bom Clima, Anápolis, Goiás. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, que seja colocado manilhas na ponte localizada no endereço seguinte: Avenida Perimetral Oeste, esquina com José Duó, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria Municipal de Transporte, lombofaixa na Avenida Goiás, número 2240, bairro Boa Vista, bairro Vila Brasil. Por último, requerimento do vereador Teles Júnior, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, seja asfaltada a rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Só esses os requerimentos, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fernando. Os requerimentos estão em discussão. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Discutindo também.
Sobre o requerimento do vereador Jean, parabéns, Jean. Aquilo ali, reivindicação antiga daquele pessoal do Pirineus e do Progresso, é requerimento de Vossa Excelência, acabou de ser lido agora, sobre aquela proteção, aquelas grades ali, eles falam que é trincheiro, outros falam que é viaduto. Realmente, ali corre muito risco ali, pedestre, alguns bicicleteiros, até mesmo motoqueiro, cai ali às vezes, né? Não tem danos de ferimento, mas sai ali e vai embora. Não tem nenhuma ocorrência policial. Então, parabéns, a Vossa Excelência fez coisa na hora certa, que na outra legislatura, eu apresentei vários requerimentos e até hoje eu não obtive resposta. Mais um de Vossa Excelência, então, parabéns a Vossa Excelência. Vamos ver se dessa vez eles vão fazer aquilo ali, né? É aquela trincheira ali dos Pirineus. Fizeram o viaduto, eu acho que é a nível nacional que ele pertence, que é o DENIT, e até agora não obtivemos resposta. E falta iluminação ali também, viu? É um Deus nos acuda se um carro de um cidadão ou de uma cidadã ali furar algum pneu, tiver qualquer coisa no seu veículo e parar debaixo daquele viaduto ali. Super escuro e não tem proteção nenhuma em cima. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Thaís. Vereador Mauro, de fato, o senhor conhece bem aquele local. Eu também, nós já havíamos feito essa solicitação e o senhor falou bem. Aquela trincheira, ela estava sob a gestão também da empresa Galvão Engenharia.
foi aquela concessão que foi frustrada e recentemente o governo federal declarou ali a decadência e rescindiu o contrato. Pois bem, o contrato agora, a gestão voltou para o DENIT. Então nós estamos fazendo mais essa tentativa. Eu conversei com o secretário de obras, Vinícius, que tem um bom trânsito junto à gerência regional do DENIT, para que eles possam definitivamente instalar ali parapeito, um guarda-rei em cima daquelas muretas da trincheira do Progresso com Pirineus, porque realmente é um risco. É alto, né? Nós sabemos que está dentro da regra da BNT, mas a população tem nos cobrado, sobretudo ali os vizinhos, que realmente se cair alguém ali, o problema é um alto risco ali de lesão ou até via óbito. Mas, além disso, eu gostaria de comentar também que eu solicitei aí, mais uma vez, vistorias nos ferões. Nós tivemos, lamentavelmente, aí, dois episódios de desmoronamento aí, do ferão da Alexandrina e do Bar de Lourdes. E esses demais ferões também são daquela mesma época de construção. Então, é preciso fazer vistoria, perícias com antecedência, porque eu tenho sido cobrado por alguns, inclusive, feirantes, apontando dificuldades e reclamando também da estrutura de outros ferões. Então, para que nós tenhamos uma cautela aí, uma prevenção e não ocorra nenhuma situação de acidente como ocorreu na Alexandrina e no Bairro de Lourdes, estamos solicitando que seja feita essas vistorias e nos passadas informações para que tenha condição de fazer um reparo e evitar qualquer problema maior. Nós abordamos aí também o requerimento acerca da Matinha. Nós sabemos aí que o Parque da Matinha aguarda a elaboração do termo de referência e conversamos antes de tudo aí com o secretário do Meio Ambiente. Esse termo de referência, essa licitação ainda aguarda ser publicado. E nós queremos que retorne ali os brinquedos o mais breve possível, que resgate o uso ali do Parque da Matinha, que é um parque tradicional, e que nós possamos realmente ter ali a população utilizando normalmente aquele espaço, que é um local bonito e que não pode realmente ficar refém aí da morosidade da burocracia. Fui informado pelo secretário que em poucos dias estará sendo publicado o edital para a contratação da empresa que vai instalar e gerir ali os brinquedos e o contrato e a outra licitação diz respeito à manutenção dos parques. Mas antecipadamente eu solicitei que sejam instaladas novas luminárias, que sejam realmente encaminhadas ali vigilância, que a população está pedindo. Assim como aconteceu no Parque JK, e eu faço os cumprimentos aqui, uma limpeza e poucas intervenções já resultou positivamente. Então nós precisamos agir também com o Parque da Matinha. Depois eu farei uso da palavra pela ordem. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão dos requerimentos, vereador Américo.
Então, eu quero fazer um complemento aí esse requerimento do vereador Jean, de extrema importância, ô vereador. Até esse final de semana eu estive conversando com a dona Wanda, que é a coordenadora do PET, ali da Jaiara, né? E ela fez esse pedido para a gente, para que a gente fizesse aí essa solicitação, principalmente na questão ali de revisar as calhas, aquelas calhas aqui. Ela estava passando para mim que numa das últimas chuvas fortes que teve, parece que umas duas semanas atrás, ela teve um sufoco ali muito grande, porque foi bem no momento ali que as crianças do PET estavam presentes, né? E teve uma chuva muito forte e ela teve uma série de problemas ali. Então é de extrema importância que faça essa revisão para poder estar evitando ali danos maiores aqui. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Américo. Na discussão, vereador Telly Júnior.
Presidente, é só para exaltar aí alguns dos requerimentos que fizemos, analisando e enfatizando o requerimento da lombofaixa ali da Vila Brasil, Avenida Goiás, que é em frente à Assembleia de Deus da Vila Brasil, ali do pastoreado pelo pastor Lázaro. É um requerimento que desde janeiro do ano passado está na mesa do CACAI. Então eu quero aqui falar ao secretário do CMTT, né, e que aguarda a liberação pelo prefeito Roberto Naves, que libere essa lombofaixa, que execute essa lombofaixa. Nós estamos vendo que tem muitas lombofaixas na cidade de Anápolis construída, a preocupação, as rádios já falaram, Anápolis vai virar, mas tem locais que precisa de fato. E lá já foi feito o estudo pela engenharia do CMTT e fez a liberação agora. Precisa de liberar a execução dela. E a gente sabe que depende do prefeito e depende da execução do CACAI. Então eu já solicitei isso ao secretário. Eu quero pedir ao prefeito Roberto Naves que libere essa execução dessa lombofaixa. Ali tem muitas crianças que a escola bíblica dominical, que é onde as crianças vão todos os domingos, atravessam a rua, já teve fatos do carro parar em cima de criança. A gente não pode ter fatos de acidente e sendo desde janeiro de 2017, um dos primeiros requerimentos que eu fiz foi essa faixa. A outra, ainda há tempo, é de uma lombofaixa que, desde a gestão passada, o Jean Carlos já fez esse pedido e eu entrei nessa casa e reforcei o pedido dessa lombofaixa, que é de frente da escola municipal Pastor Miguel Braga, a escola municipal ali do Itamaraty. Então já é um requerimento também de janeiro de 2017. O vergonhoso é que foi liberada uma lombofaixa de frente da escola estadual, que a deliberação do pedido do vice-prefeito Márcio Cândido. E a do vereador, que é da escola municipal, não foi liberada, sendo que foi para a mesma região. E o meu pedido está lá desde janeiro de 2017. Então, se o estudo da engenharia fala que lá procede o entendimento da execução, e o Jean Carlos também é um parceiro aqui que sabe da necessidade daquela lombofaixa, pela diretora, pelos pais dos alunos, então que o prefeito Roberto Naves libere também essa lombofaixa. Então, são essas duas, de outras que pediram, mas essas duas são em locais de travessias e crianças e que precisa para evitar acidentes. E aqui eu quero enfatizar, porque eu já estive conversando com o pessoal do CMTT, já estive conversando com o CACAI, já estive conversando com muitas pessoas, mas agora eu estou fazendo um apelo direto ao chefe do Poder Executivo, prefeito Roberto Naves.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na discussão dos requerimentos, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Contribuindo aqui com a fala do vereador Teles Júnior, nós vamos averiguar essa inação colocada por ele, mas não acredito que seja exatamente como assim foi colocado. Talvez, questão de cronograma, uma foi pedida primeira que a outra, e aí depende de que as coisas se encaixem para poder atender. Tanto um quanto o outro, independentemente do vereador ser ou não ser, e o caso não é o caso do vereador Teles, da base do prefeito, não há nenhuma recomendação por parte do Executivo Municipal de fazer nenhuma restrição aqui a pedidos de nenhum vereador. Mas eu vou olhar e averiguar para a gente poder estar tirando essa dúvida do vereador. Em relação ao pedido que eu fiz aí, também de uma nova faixa, e aí eu quero só ombrar aqui ao lado do vereador que mencionou aqui agora, que é o Teles, é muito importante as lombofaixas. A população pede as lombofaixas. Por quê? Porque, infelizmente, é a única forma de se reduzir as velocidades, principalmente em lugares de grandes fluxos. Por exemplo, eu solicitei essa lombofaixa no entroncamento da Presidente Wilson com a Sebastião Pedro Junqueira, que existe próximo uma escola muito grande, que é a Dr. Genserico Gonzaga Jaime, vários condomínios ao lado, uma igreja católica, enfim, o fluxo de pessoas é muito grande. E mais ainda, a portaria dos condomínios está exatamente na curva. Então, se você não colocar um redutor de velocidade, e aí, nesse caso, mais viável é a lombofaixa, com certeza vai continuar tendo acidentes. Então, acho interessante e nós vamos ver isso com muito carinho. Com relação à solicitação da sessão solene para o dia 28, presidente, eu quero só fazer uma correçãozinha, que houve um pedido por parte dos homenageados que esta homenagem ocorra no dia 5 de março, por questões de agenda. Então, está sendo aprovada para o dia 28, mas será alongada, prorrogada para o dia 5 de março, para atender aí o pedido dos homenageados. É em alusão ao dia do empresário Anapolino, e a Associação Comercial fará aqui nesse dia uma sessão ordinária da Associação Comercial e faremos aqui uma homenagem aos novos filiados da Associação Comercial Industrial de Anápolis pelos relevantes serviços prestados e na contribuição dessas empresas para o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Pela ordem, passa a palavra ao vereador Mauro Severiano.
Me dispõe de 3 minutos. Eu queria dizer a palavra para o vereador Jacques Charles, ele pode ter a réplica depois, que ele não era vereador, eu acho que ele era diretor de turismo. Eu quase fui preso em Goianápolis uma vez, saí de Camburão lá, porque você não era vereador, acho que o Antônio Roberto, primeiro mandato dele, não tinha gleba de terra. Prefeito nenhum queria fazer doação de terra aqui para o presídio. Então designou para a Câmara, e eu fui representante da Câmara, para ver onde tinha uma gleba de terra. Então, eu procurei a justiça, e no fundo do posto presidente, tinha uma gleba de terra muito grande, para o presídio, sei lá. E a turma de Goianápolis ficou sabendo que aquilo lá não pertencia a nada, tinha Goianápolis. E eu fui chamada na Câmara para dar uma palestra, que o presídio seria ótimo local ali. Aí a turma de Goianápolis revoltaram lá, estava cheia a casa de leis lá, saí de Camburão lá, porque eles não aceitavam presídio ali. Presídio. Por isso que estou dizendo, não existe presídio municipal, cadeia municipal, presídio municipal pela legislação não existe. Ou ele é federal ou estadual. Queria dizer bem as colocações. E eu entendo, eu estou com você, por que você não foi na inauguração? Você sabe por que eu não vou à inauguração de governador aqui? Pode ser do meu partido. Não, o que eu estou falando aqui não é que eu sou contra o Marconi. Eu estive almoçando com o senhor Marconi Perillo, sábado. Estava eu e as lideranças políticas de Ridoval inaugurando o asfalto de Gameleira a Silvânia. Por que que eu estava lá? Porque tem participação da Câmara. Quantas e quantas vezes no primeiro mandato eu fiz vários requerimentos, mandei para o senhor governador, naquele tempo não era GETOP, era outra sigla, fazendo asfalto daqui até Gameleira. E não me respondia. Aí ele fez 40 quilômetros. Sábado teve a inauguração lá. E a primeira pessoa que me convidaram para fazer no Palanque do Palanque foi o vereador Mauro, que eu estava representando a Câmara, todos nós lá. O porquê que eu estava lá. Parabéns, senhor governador. 80 quilômetros. Fez-se 40 e depois mais 40 foi a inauguração. Estava Zé de Lima, estava Ridoval, doutor Gleides. Por quê? Porque a Gameleira é conjunto em Anápolis. Os maiores produtores rurais ali, nós temos umas bacias leiteiras muito grandes ali, um cinturão verde muito grande, plantador de soja. Todos moram em Anápolis, são voto aqui, voto aqui. Mas me deram o microfone para me falar em nome de Anápolis e falar em nome da Câmara. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, será que essa inauguração hoje do Piancó aí, teve um representante da Câmara, alguém do cerimonial, deu para falar em nome da Câmara? Eu estou careca de já levei processo aqui de falar da Santiago. Vê se a Câmara foi lembrada lá. Não foi, é isso? Entenda a sua edificação. Quando tem a inauguração do governador, primeira coisa eu tinha que dar para o presidente da Câmara ou um membro da Câmara para falar em nome da Câmara. Que nós que lutamos tanto, será que falou em nome da Câmara lá, hoje no Piancó? Será que teve alguém que pegou o microfone? Você é testemunha, vereador Jacques. Você é testemunha. Você já era vereador. Nós entramos via de fato lá na Saniago, na CIA. Nós foi quase sair de lá expulso para falar em nome da Saniago. Será que ela... Minutinho, estou concluindo. Será que lá lembrou da Câmara, falando que você que lutou? Eu gosto tanto da Câmara que eu, se falou mal de um vereador, que pode ser Roberto Gomídio, pode ser Pedro Sayum, pode ser Pedro que se foi, pode ser Pedro Mariano. Eu luto pela Câmara. Eu valorizo isso aqui onde eu estou. Eu tenho que valorizar minha casa. Igual se eu tenho 3 filhos e tenho uma mulher, eu tenho que valorizar meu lar. Eu estou aqui hoje, tenho que valorizar. Será que falou em nome da Câmara? Que fica falando em nome da Câmara sobre Saniago e depois? Ele fala em nome de governador. Você entendeu a minha indignação? É isso. É isso. Todo dia nós falamos sobre Saniago. Será que ele lembrou da Câmara lá? Dos 23 edis aqui? É isso. Se Gameleira lembra de nós, eu fiz o discurso em nome da Câmara. Parabéns, todos os vereadores. Mandou um abraço para a cidade de Gameleira. Parabéns, os 40 quilômetros. É isso. Que não fala em nome da Câmara lá.
Conclui, por gentileza, vereador. Obrigada. Pela ordem, com a palavra, vereador Jackson Charles. Com a palavra.
Obrigado. Obrigado.
Pela ordem, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Já que o vereador Mauro abordou o assunto transposição,
Eu mais o Lélio estivemos lá também. Eu não fiquei até o desfecho da solenidade, mas eu pude presenciar ali a abertura das compotas, que é da transposição do Capivari para o Piancó. Eu até quero compartilhar aqui, comungar com o Dominguinho, eu vinha ouvindo o rádio, eu também acho que não será o suficiente para resolver a questão da falta d'água de Anápolis. Mas uma prova ficou concreta, que se querem, fazem. Né, foi, eu estive lá, vários funcionários da Saniago nos apresentou lá o sistema, a tubulação que foi feita, e segundo informações lá do TEC, 180 litros por segundo a vazão. Realmente, aparentemente, um volume considerável, que em havendo escassez será utilizado. Mas a questão é que os investimentos não podem parar por aí, porque a capacidade de tratamento da ETA, da ET, vereador Jacques, ela é insuficiente. Pode ter mais água, mas que infelizmente não tem a capacidade de tratar mais. Mas é, já é um ponto favorável. Agora, vereador Mauro, eu fiquei lá na onde abriu a comporta e fechou, a solenidade começou, assim que eu cheguei, uma coisa eu preciso registrar, o prefeito agradeceu muito a Câmara lá, a participação, eu não sei porque o cerimonial já tinha convocado, tinha convidado os vereadores para subir, eu não vi a fala de nenhum vereador, mas não posso dizer se houve antes de eu chegar naquele local, e nem depois, porque eu saí ainda estavam falando, o vice-governador iria falar, o governador Marconi também. O mais importante é que o prefeito realmente registrou ali a participação da Câmara. Ele realmente prestigiou ali o trabalho, a cobrança. Quem deu a mão à palmatória muitas vezes foi tido como persona não grata por cobrar os investimentos foram nós, vereadores. E realmente nós fomos lembrados ali nesse aspecto. Agora, concordo com o senhor, não vi nenhum vereador fazendo uso da palavra. De qualquer forma, o mais importante é que nós esperamos, e assim eu espero ver num período de escassez, um período de seca, estiagem, se realmente o resultado será positivo. Porque o que mais importa é realmente que a população não sofra com a estiagem, com a falta de água. E o que deu para perceber é o seguinte, querendo faz. Então é importante realmente a cobrança. Eu estava ali, de certa forma, às vezes eu me sentia... Vereador Jacques, até persona não grata, porque muitas vezes a gente cobrou de forma muito incisiva aqui. Mas eu acho que o importante é que nós fizemos o que era o nosso dever. Mas, de qualquer forma, vamos torcer que essa intervenção seja, pelo menos, complemente e evite o sofrimento da população no período de estiagem. Acho que é importante, sim, comemorar, mas, sobretudo, vamos aguardar o período de estiagem e realmente confirmar se vai ser positiva essa intervenção, essa obra que foi inaugurada hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu penso, eu tenho uma visão bem direta em relação a isso. Acho que o mais importante que a fala do vereador é a solução do problema. A população quer a solução. Ou seja, menos fala e mais ação. Espero e peço a Deus que essa primeira etapa desses investimentos traga a solução que o povo anapolino merece e que esses vereadores dessa Casa de Leis, e o vereador Mauro é uma figura importante nesse processo, tenham tido resultado positivo nas lutas travadas há anos. Então, isso é que é mais importante. Eu sempre digo que o mais importante que os interesses políticos partidários de um vereador ou de qualquer outro político é atender os anseios da população. Agradecer, vereador Mauro, por ter concordado com a minha fala na tribuna, entendo as suas colocações, e é isso mesmo. Quando a gente fala presídio municipal, a gente está querendo dirigir-se à cadeia pública municipal mesmo. Então, esse presídio, que hoje foi inaugurado como presídio estadual, ele foi idealizado lá atrás como uma cadeia pública municipal para atender a superlotação da cadeia de Anápolis, coisa que me parece que não vai resolver muito, porque vai abarcar, o regimento não permite dar parte na fala, vereador. Só fala pelas comunicações, só, é porque não, o regimento não permite. Então eu daria com muito prazer para o senhor a fala. Mas agradecer ao vereador Mauro por ter compreendido e entendido que a minha fala é no sentido de defender a população napolina, e desta forma nós vamos aqui continuar o nosso mandato. Foi para isso que nós fomos eleitos, para defender os interesses da população, independentemente de sigla partidária ou de que lado nós estejamos aqui na política. O lado da política que nosso é o lado do povo. E eu vejo nesses vereadores, acredito que sem nenhuma exceção, esse interesse de atender os anseios da comunidade. E todos os vereadores, e eu quero dizer também que do mandato anterior, ao qual eu fiz parte com muita honra, eu também vi esse mesmo desejo, essa mesma ação, esse mesmo compromisso. Estamos aqui mais uma vez, lutando, e vamos lutar, continuar lutando. Esta não será a última. Com certeza, novas batalhas e novas lutas haverão de vir para nós, inclusive envolvendo a água, defendendo os interesses do povo anapolino. Hoje foi inaugurado o primeiro ato. Isso não quer dizer, como o vereador Jean disse, e o vereador Domingos disse, que é a solução. Mas não deixa de ser um passo, não deixa de ser a demonstração de querer resolver o problema. E isso nós temos que reconhecer. Nesse sentido, nós temos a sabedoria, o entendimento, para saber quando há o interesse de querer acertar e de querer fazer, e o interesse de não querer fazer. Esse interesse de querer fazer não estava existindo, vereador Mauro, anos atrás, até o ano passado, por exemplo, nós não víamos isso. E a cobrança efetiva desses vereadores fez com que hoje chegássemos a essa etapa. E eu tenho certeza que esses vereadores alcançarão mais vitórias para o povo anapolino. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Um minuto de réplica para o vereador Mauro Severiano.
Citou meu nome, obrigado pela oportunidade. Eu quero dizer, vereador Jacques Charles, que eu tenho tanto tempo nessa casa, passei por muitas turbulências aqui. Se falava em gleba de terra para construir o presídio, aí veio o prefeito Gomide. O prefeito Gomide, com muito sacrifício, doou. O problema era a área, ele arrumou a área para nós. E demorar 6 anos para construir, então não era problema de área. É questão política. Por que que demorou tanto? É por isso que eu entendo a sua palavra, igual desabafando aqui hoje. Eu sou do lado do governador, não sou a posição dele. Podia estar lá. Mas será que alguém falou em nome da Câmara para defender isso aqui? Que é só cacete a imprensa e nós, e a população. Alguém tinha que falar. Aquele tumulto que nós fez na CIA. Aquele tumulto lá para defender. E todos aqui gostam de Anápolis. É isso que me desabafa. Por isso que eu não vou nesse tarde de inauguração. E não está fazendo mais do que obrigação. Podia ser prefeito do PT, do PSDB, P não sei das contas. Não está fazendo mais do que obrigação, que recarda muito nossa cidade. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, após acompanhar esse debate super amigável entre o líder e o vice-líder do prefeito, em relação ao presídio, também gostaria, nessa palavra pela ordem, de dar aqui a minha contribuição. Esse presídio, se ele vai ser chamado de municipal, estadual, nacional, internacional, eu acho que isso é o que pouco importa. O que ele precisa é atender os interesses da população anapolina ao invés de estar atendendo interesses de outras localidades. Nós não podemos deixar de lado aqui tantos problemas que nós temos em relação à segurança, para esse presídio poder atender interesse de outros locais. A prioridade total tem que ser os presos de Anápolis. Afinal de contas, nós lutamos aqui nessa casa a vida inteira, foi para que viesse o presídio para resolver os nossos problemas aqui. E esse presídio tem muito a ver, vereador Mauro, e aí Vossa Excelência citou a questão da área aí, esse presídio tem muito a ver com a cidade de Anápolis. Quem pagou essa área aí foi a população de Anápolis. Prefeito Antônio Gomide, na época que era prefeito, resolveu esse problema, que era um empurra-empurra danado que tinha aqui em Anápolis, aonde seria a área do presídio. Arrumava uma área, o Estado falava que não podia, que era muito no centro. Arrumava outra, não pode, porque lá já é muito afastada, ela perto de Goianápolis. Arrumava outra, não, essa não pode, porque é perto de hospital. E foi um empurra-empurra danado. Até que o prefeito Antônio Gomide veio e perguntou, qual área que serve? A área tem que ser assim, assim, assim. Já deram uma descrição até, achando que para realmente não acontecer mesmo, né? Pois ele foi lá, comprou a área, pago pela nossa população anapolina na época, com dinheiro da população anapolina, e aí então construiu o presídio. Então esse presídio tem muito a ver com a cidade de Anápolis, inclusive a área foi pago pelo contribuinte da cidade de Anápolis, e ele tem que servir aos interesses da nossa cidade. Nós não podemos de forma alguma deixar... O problema que nós temos ali no Recanto do Sol, com aquela superlotação igual da forma que está lá, e que o presídio, aceitar que esse presídio venha ser ocupado por presos de outra localidade e a gente continuar com aquele problema ali no recanto. Isso é que nós não podemos admitir. Então está aí agora, a nossa luta agora é para isso, vereador Mauro. Pode chamar do jeito que for, estadual, municipal, internacional, mas que venha atender as nossas necessidades, os interesses da cidade de Anápolis, e não que ele seja usado para atender aí problema, resolver problema de outras localidades. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, senhor presidente, para enfatizar exatamente a respeito da segurança pública. Sabemos nós que esse presídio já foi mencionado desde o ano passado, a gente vem debatendo, e tudo que nossos colegas anteriores falaram procede, assim também como eu usei a tribuna para defender mais uma vez a cidade de Anápolis. Nos causa muita preocupação, porque se fosse para construir um presídio aqui, para trazer gangue de fora, é melhor que ficasse um sem presídio, que ficasse com o nosso presídio aqui sucateado, do que do jeito que estão fazendo. Porque as informações que eu tive e que eu pude coletar durante a inauguração, porque realmente a intenção principal é de poder desarticular essas facções, trazendo facções PCC e todas as outras facções para cá, lembrá-la. Ora, problema Anápolis já tem demais. Nós já temos problemas de segurança pública. Quer dizer, então, na verdade, em vez de trazer a solução, está trazendo um problema muito maior. Eu creio que a gente tem que ficar atento. Realmente, se nós abaixarmos as guardas contra a defesa de Anápolis, dias piores virão, infelizmente, para a nossa cidade, a questão de segurança. Outra coisa que me chama muita atenção e estranheza, senhora presidente, eu sou o governador, Marconi Perillo, nomear um secretário de segurança pública. O cara foi governador lá nos anos 70, 60, sei lá, 74, senhor Irapuã Costa Júnior. O que senhor Irapuã Costa Júnior entende de segurança pública? Pelo amor de Deus, o que é isso? Pô, o cara é bancário, o cara entende de banqueiro, o cara entende de dinheiro, de finanças. E pare de fazer laboratório com o Estado de Goiás em questão de segurança pública, não dá para entender. Não dá mesmo, eu falei com o líder do governo aqui nessa casa, pastor Elias. Falei, pastor Elias, onde o senhor Marconi Perillo está com a cabeça de poder nomear um secretário de segurança pública do Estado? Acostumado a mexer com dinheiro. Banqueiro, gente, pelo amor de Deus, e o povo aí morrendo pelas esquinas, nas nossas ruas, nossas famílias sendo todos os dias saqueadas de vidas, todos os dias sendo desestruturadas, sendo desfalcadas com crimes bárbaros acontecidos no nosso estado, de forma especial na nossa querida cidade de Anápolis. Então é preocupante. Deixo aqui, pastor Elias, mais uma vez o meu apelo ao senhor, que é o líder do governo dessa casa aqui, que ele realmente possa olhar mais pela parte técnica e menos pelo lado político. Muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, senhora presidente. Estive agora da manhã acompanhado dos vereadores pastor Elias, vereador Leandro Ribeiro, estava lá também o vereador Lélio Varenga e o vereador Jean Carlos, acompanhando, vereador Mauro, a inauguração da transposição.
Falou em nome da Câmara?
Do Rio Capivari para o Rio Piancó. É uma obra que é o início da solução do problema da água da cidade de Anápolis. Estivemos lá marcando presença, representando a Câmara. Tivemos a oportunidade de falar brevemente com o governador Marconi, com o vice-governador José Eliton. Estivemos lá representando essa casa por considerar que é um evento importante. É fruto de uma reivindicação dessa casa, não de hoje. Claro que o ano passado foi uma veemente reivindicação, foi uma questão que foi muito discutida. Mas eu, desde que estou aqui na Câmara, já faz 5 anos e 2 meses, acompanho essa discussão e sempre é pauta dessa tribuna, sempre é motivo de discussões acaloradas essa questão da água na cidade de Anápolis. Então estivemos lá acompanhando essa questão, prestigiando essa transposição. Reconheceram lá, apesar de eu não fui lá para falar, nem pedi a palavra, nem me foi oferecida, mas foi reconhecido lá, vereador Mauro, o trabalho e a reivindicação dos vereadores, em nome do povo do Anapolino, nessa questão. Então foi muito importante esse evento de hoje, marca a solução, do início da solução do problema. Vimos lá a transposição funcionando realmente, não é mais uma promessa, porque nós, vereador Mauro, vereadora Thaís, senhor presidente, estamos já fartos de promessas, fartos apenas de discursos, Mauro, que não sai do nada, chega a lugar nenhum. E hoje tivemos a oportunidade de ver algo concreto. Uma vazão de 170 litros por segundo, lá para complementar a produção de água no período de seca. Então eu fiquei feliz de estar lá, de estar acompanhando essa solução, porque o povo da cidade de Anápolis quer e precisa é água na torneira. E no mês de setembro, agosto, setembro, nós não vemos isso. Quantas vezes, digo lá na Alexandrina, que é onde eu morei a vida toda, na casa da minha mãe faltava água reiteradamente nesses meses. Isso não é só um privilégio ou uma situação lá da Alexandrina. Recordo aqui nessa casa manifestações de pessoas ali do bairro Vian Parque, Vila Mariana, Vila União, e podia citar dezenas de outros bairros da cidade de Anápolis, então certamente é uma conquista, é uma questão a ser celebrada. Isso é fruto da mobilização do povo de Anápolis, da Câmara Municipal de Anápolis, das entidades organizadas da cidade de Anápolis. Teve uma participação decisiva do prefeito Roberto, do deputado Gilmar Arantes, que reivindicaram e conseguiram essa obra com o governo do estado, com a Seneago. Então, foi muito importante hoje essa inauguração. Quero ressaltar, justificar a ausência no início da sessão, chegamos atrasados na sessão, mas foi decorrente estar acompanhando a inauguração no Capivari. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a ordem do dia, aberta as comunicações.
Comunicando.
Com a palavra, o vereador Mauro Severiano.
Não, só para lembrar os mais novos aí, eu já falei que vou voltar a falar sobre o presídio. Fiquei 8 anos lutando com o presídio e lutando a gleba de terra. Então veio o governo Roberto Gomide, fez a doação de terra, que era o problema. Será que era só isso? Então veio o governo Roberto Gomide, fez a doação, Luiz. Você sabe muito bem, você já estava, você era, acho que até o meu presidente aqui. Lutamos, passou pela Câmara, Câmara lutando, pessoal falando que a Câmara não fazia nada, vereador não levantava uma paia para vir um presídio. Procuramos ao redor de Anápolis, não tinha terra para vender, para presídio, que ninguém queria ser um presídio. Não sei o porquê. É aquela tal ignorância do povo brasileiro. Diz que se tiver um presídio no bairro, o valor venal do imóvel cai. Roberto Gomide veio e fez a doação da terra. Aí, deu problema de governador. Cadê o dinheiro? O gato comeu? Nós vemos lutando. Mas, na inauguração do presídio, não citaram o nome de nenhum vereador lutando, que essa Câmara aqui saiu, esse negócio do presídio, se a Câmara não lutasse, vereador presidente Hamilton, estava por esquecido, que o governo local não é obrigado, não é obrigação dele fazer presídio, né? Então é isso que é minha mágoa, e essa inauguração hoje, né? Será que citaram o nome da Câmara? A participação maciça da Câmara, que essa luta não vem do governo Roberto agora, já vem de governo de 6 prefeitos atrás, Deus, quando eu estou nessa cadeia, do tempo do Volne. Então é isso, será que lembrar da Câmara? É isso que eu não gosto, de pessoas ir lá representar a Câmara e põe no cerimonial e falar, eu quero falar em nome da Câmara. Só isso, vereador Teles. Entenda as minhas palavras aqui no bom senso. Se lá em Gameleira, em outro distrito, eu falei em nome da Câmara, eu não falei em nome de vereador, uma hora que nem me conhece. Falei que a participação absolutamente da Câmara Municipal, de toda a legislatura, o assalto aqui para Gameleira e de Gameleira até a Silvânia, falei em nome de todos os vereadores, de toda a legislatura. Por isso que eu falo. O governo estadual disse que era problema de terra aqui. O governo municipal, que era Antônio Roberto Gomide, deu a gleba de terra, solucionou o problema. E o presídio sai. O trem não sai, parece um cabeça de burro. Foi inaugurado. Será que citaram o nome da Câmara? A Câmara, dos que dizem que não estão aqui, então a Câmara, ela está presente em toda a sociedade, em todo o debate político. Todos nós aqui, todos nós aqui, por mais dos vereadores que não falam na tribuna, mas ele tem uma participação aqui, ele assina todo requerimento conosco, aprova todos os projetos da Câmara, vamos dizer, o centro nervoso das atenções políticas de Anápolis, contra prefeito, a favor do prefeito. Eu não quero que esqueça a Câmara, porque eu já falei, eu gosto aqui, eu posso ser oposição de alguém por aqui, mas falou em nome de Câmara, mexeu com o vereador, mexeu comigo, que eu sou vereador, só isso.
Obrigado, vereador Mauro, pelas comunicações. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigada, vereadora Thaís, presidente em exercício. Quero apenas registrar aqui e cumprimentar a CMTT para a realização e execução de duas lombofaixas. Uma na Luiz Capaneda, o Américo conhece lá, o local bem importante, apesar que precisamos de outra. E duas na Marechal Gouveia, que pese um dos locais não foi solicitado. Mas já é um avanço aí e esperamos que as demais sejam concluídas em breve. E assim, para encerrar as comunicações, eu quero aproveitar e cumprimentar especialmente os funcionários da Saniag, que realmente deram ali seu esforço, seu trabalho para realizar aquela obra, contribuindo aí com aquela intervenção. Em nome do Carlinho, do Vilmar, do Valterci, do Neuci, cumprimento a todos os funcionários da Saniag, que fazem realmente o trabalho diário e lutam diariamente para tentar atender as demandas. Cumprimento também o presidente da Saniag, Jales Fontoura, e a gerente regional, Tânia. Nós esperamos que realmente seja proveitoso essa intervenção e ajude a contribuir com a não escassez de água para a população da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Também justificando o atraso, também estava lá na inauguração da transposição do Capivari para o Piancó. E a gente espera que amenize os problemas da falta de água nos bairros mais elevados no período de estiagem. Sabemos que não é o suficiente, que necessita de mais investimentos, mas paliativamente é o que tem para agora e a gente tem que parabenizar aí o prefeito Roberto Naves, que lutou para que isso acontecesse. Mas o que me traz nas comunicações, vereador Jackson Charles, é uma reflexão sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Há muito e muito tempo o Rio de Janeiro sofre com a violência. E por que agora que o Michel Temer, nosso presidente da República, fez a intervenção federal? Nós sabemos que a Constituição de 1988... rege que se tiver uma intervenção federal não se pode mudar a Constituição e muito menos votar qualquer projeto. Então está talvez aí explicada que eles não vão votar a reforma da Previdência. Então pode ser uma desculpa para que ele não coloque em votação a Previdência porque não teria os votos suficientes. E aí instala a intervenção federal no Rio de Janeiro e automaticamente justifica que não tem condições de votar a reforma da Previdência porque o Estado do Rio está sob intervenção federal. Michel Temer, que é um constituinte, escreveu vários livros a respeito da Constituição. Então, quem não sabe, foi uma jogada aí do presidente Michel Temer para não votar a reforma da Previdência, sabendo que não teria voto suficiente para aprovar a reforma. É isso que eu queria passar para os ouvintes, para a nossa população. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Lélio Varenda.
Obrigado, senhora presidente. Duas coisas, senhor presidente. Primeiramente, é concordar com a fala do vereador Mauro Severiano, nobre amigo, porque eu creio, vereador, que realmente se tem uma casa de lei precisa ser respeitada. Grandes decisões passam por aqui, grandes discussões passam por aqui. Né? E até lá na inauguração do presídio, mesmo, veio a cerimonial dessa casa aqui e falou que tinha passado o nome do presidente Hamilton, para poder falar. Eu estava presente no momento lá, e o cerimonial daquela inauguração, não sei por causa, exatamente, não mencionou sequer que o presidente pudesse usar a palavra, pelo menos para fazer uma saudação, que fosse ele, que fosse outro representante, mas concordo plenamente com o senhor, porque na hora de você levar as pedradas, essa casa serve, na hora de você poder ter o direito de fala, você não pode. Então, deixo aqui também registrado. Em segundo lugar, senhor presidente, é parabenizar ao pastor Ederson Lopes, né, hoje pela passagem do seu aniversário, grande parceiro, grande vereador que passou por essa casa aqui, grande grande homem, um grande caráter, um grande cidadão. Deus possa abençoá-lo com muita paz, saúde e prosperidade na sua vida pessoal, na sua vida também profissional e de todos os ângulos. Deus te abençoe, meu caro amigo, pastor Edson, paz, saúde e muitos anos de vida. Devolvo a palavra ao seu presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Thaís. Eu só queria chamar a atenção, queria inclusive pedir o apoio da mesa diretora, da diretoria legislativa. Talvez o vereador Mauro, o vereador Lacerda, o vereador Pedro Mariano possa me auxiliar ou então tirar essa dúvida amanhã. Eu sou um crítico, defendo, independentemente daquilo que foi determinado lá atrás, eu acho que nós temos que defender de que Anápolis não deva abarcar presidiários de alta periculosidade. Mas é importante, eu quero pedir à mesa diretora e à diretoria legislativa que me tragam uma cópia da lei autorizativa da época para saber o que, que a Câmara autorizou a Prefeitura, ou seja, na época, o prefeito Comide, fazer a doação para o Estado. Foi a construção de um presídio estadual ou foi uma cadeia pública? Aí nós podemos até aprofundar e, às vezes, utilizar dessa ferramenta para poder cobrar do governo de Estado o cumprimento daquilo que está na lei. Se, porventura, estiver expresso que é uma cadeia estadual, nós temos que curvar as cabeças e entender. Foi feito errado lá atrás. Se não, nós vamos usar do artifício da lei para poder defender os interesses do povo anapolino. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, vereador Hamilton Filho.
Obrigado, vereadora Thaís. Só sobre a fala dos novos colegas, sobre essa questão da necessidade de discursos nas solenidades, eu vejo que a população acompanha a atuação da Câmara e sabe a atuação e o posicionamento de cada um de nós, vereador Mauro. Eu acho que essa questão do discurso, discursar para políticos em solenidades, já que essas inaugurações, ainda mais essa lá no Piancó, tinha só servidores do Estado, militantes políticos, eu não vejo nem muita vantagem nisso. Eu acho que nós temos que buscar fazer nosso papel, representar a população, e ela sabe o papel e a cobrança se a casa fez ou não fez. Então o que entra para a história é o nosso trabalho, não é o discurso que se faz no dia de qualquer inauguração. Então, eu respeito o posicionamento de vossa senhoria, respeito o posicionamento de todos, mas eu acho que nós temos que buscar fazer o nosso trabalho, dar a resposta, a satisfação do que as pessoas querem e precisam, e as pessoas sabem a cobrança que a Câmara faz e sabem o nosso trabalho. Então eu não me preocupo muito com essa questão, se fez ou não fez o discurso, se houve ou não essa deferência a nós, mas eu sei do nosso trabalho, a população acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu também queria justificar a questão do nosso atraso pela questão da inauguração, da transposição lá do Coisa, onde eu tive como presidente, mas o Leandro e o pastor Elias. Eu achei muito, eu tive até conversando em relação à Tânia, em termos de que seria essa, porque muita gente fala que tem o problema da água, mas ninguém sabe o que é. Aquele que passou pela falta d'água é que sabe o valor que vai ser aquilo ali para eles. Então, eu tive com a Tânia, inclusive pus ela a par dessa questão, inclusive da percentual seria dessa em relação a essa água. Ela me tornou que não acabaria o problema tudo, mas em torno de 80% a 90% já estaria resolvido. Pelo um prazo mais longo, que seria no decorrer desses anos. Então, quer dizer, a gente, na esperança que isso seja realizado, de que foi realizada a inauguração, então eu vi muito aproveitamento nessa questão daí, igual o presidente falou ali. Também aproveitando a questão da inauguração, no momento do encontro, eu tive com a Tânia, em relação a uma rede de água potável do Polo 101, primeira etapa, onde se necessita fazer a conclusão do asfalto, mas sem a colocação da rede, da água potável, não seria possível fazer. Aliás, minimizaria mais o problema, porque faz o asfalto, depois vem a água, fica pior. Então, ela me garantiu isso em relação ao esgoto também, que está sendo feito no Polo Centro, Polo Centro, Cristolândia, Jamil Miguel, tudo está sendo feito.
Da água.
Então, em relação a isso também, eu pus a par. Tive com a superintendência, a professora Sonja, onde já, ela nos adiantou que vai me passar um documento onde já está em andamento essa questão do Colégio Salvador Santo. Já está andando mais rápido do que a gente está pensando. Então, eu tive com ela, já esclarecemos esse ponto. Ela vai me passar um documento para a gente ver. Também tive a oportunidade de falar com o Baldir em relação àquela tão sonhada ponte, que é do Polo Centro, que é o ministro da cidade, pedindo ele, porque eu já passei para ele o requerimento, para que ele possa intensificar mais essa reivindicação da gente, que é uma questão para o povo anapolino. Ele, como morador de Anápolis, interessado em Anápolis, essa é uma obra de grande valor para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Quero também aqui, eu acho que foi lido a minha justificativa do atraso aí, na mesma questão dos nossos colegas. Estivemos ali na inauguração da transposição do Capivari-Piancó. Mas eu quero aqui dizer ao meu amigo, companheiro Maurão, que é gente boa. Foi lembrado sim, Maurão. Todos que falaram, falaram a respeito da Câmara e sabe do trabalho. Quem conhece vocês da legislatura passada sabe do empenho, tanto como foi falado no presídio, quanto foi falado aqui agora na inauguração ali da transposição. E além do mais, esse é só um início, porque agora nós vimos o falado e o cumprimento. A água saiu, mas vai continuar o trabalho. Foi lançado porque vai vir mais obra para frente, porque é essa que vai garantir a de não ter mais falta de água aqui no nosso município. Portanto, eu como presidente do PSDB, como vereador, que estou aqui junto de vocês, sei da luta de cada vereador aqui desta casa. Todos querem o bem da nossa cidade, dos nossos moradores. Mas eu quero aqui parabenizar o governador Marconi e também o doutor José Hélio pelo empenho que tem feito. E novas inaugurações estarão chegando para a nossa cidade. Com certeza, o que ganha é a população, é a luta sua, com tantos mandatos nessa casa. Todo mundo te conhece. Eu acho que não precisa de ninguém falar. Sabe o que você tem feito, junto com os outros vereadores, e agora, nessa legislatura que nós chegamos para aqui. Todos empenham e fazem um trabalho junto da população. Porque se nós, vereadores, não falar, quem é que vai falar? E eu sei que parte é dessa casa. Por isso que a obrigação é minha, é sua e de todos nós de falar. Todos nós vamos atrás, no empenho, na luta. Lá no dia da inauguração, lá da questão do presídio, logo no início, eles falaram, tanto falou o coronel Edson, como falou também o governador e o vice-governador. A prioridade é sim para os presos de Anápolis. E desta luta, nós não vamos baixar a guarda, nós vamos atrás sim, querendo que nós sejamos atendidos e vamos ser atendidos sim. Né? Portanto, fica ciente a população que o governador tem falado, tem prometido, tem feito, juntamente com o vice-governador. As obras estão chegando, estão sendo realizadas, e quem ganha com isso é a população de Anápolis. Por isso, eu quero aqui agradecer a todos, agradeço a nossa presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Pedro Mariano.
É o segundo secretário em exercício como presidente. Uma honra o senhor estar conduzindo esse momento, Fernando. Você, rápido. Eu acho que a gente vê aí a fala dos vereadores, Jean, Hamilton, Amélio, Leandro, que estiveram lá. É importante, é um ganho muito grande para a cidade. Muito bom da água. Tem melhorado no tempo do governo Golmídio para cá, melhorou. Mas eu me lembro do ex-vereador dessa casa, em 2002, o então vereador Marcinho, conhecido hoje presidente do PRP. Ele falou, resolve o problema, tem que ter investimento? Tem. Mas tem que construir primeiro um reservatório d'água, porque na época da seca, nós sabemos onde puxar água. É igual na casa da gente, que a gente não tiver a caixa, você tem 1.000 litros d'água. Se faltar água da rua, você sabe administrar aqueles 1.000 litros d'água até repor. Então, a NAP precisa, há 16 anos, essa cobrança de um reservatório d'água. É como eu ir para Brasília sem um pneu de strep. No meio do caminho, o pneu meu furar, eu vou calar parado, vou ter de retornar e vou me atrasar. Então, é como um reservatório d'água, Mauro. É o mais importante. Você é um construtor de casa. Primeiro você constrói, mas você tem que ter a caixa d'água lá para ter a reserva da água para aquela pessoa que vai morar ali. Então, é importante nós voltar E eu uso isso que o vereador Márcio Jacob, na época de 2002, falava de ter dentro da cidade de Anápolis um reservatório d'água. Eu acho que o dia que construiu o reservatório d'água, pastor Elias, nós vamos ter aí, 80%, 85%, nós vamos ficar tranquilos por faltar água na época da seca. E nós dependemos muito de São Pedro, como diz, né, da chuva, para as bacias encher as minas d'água, aumentar o volume d'água. E tendo isso, nós vamos ter um grande passeio. Eu acho que 85% nós vamos estar aí completamente resolvendo o problema da nossa água na cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra ao presidente Fernando Paiva.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado sobre a proteção... Desculpa. Com a palavra o vereador Luiz Lacerda.
Nas comunicações, né, presidente? Pela ordem. Presidente, obrigado. Nessas comunicações, apenas em cima do que falou aqui o nosso eterno presidente da Rubra, vereador Leandro Ribeiro, sobre essa intervenção no Rio de Janeiro, vereador. Mais uma vez, fica comprovado que esse governo do presidente Michel Temer, um governo que agora reconhecido aí até pela comunidade internacional, que realmente é um governo do golpe, o golpe agora finalmente foi reconhecido, o tanto que esse governo é um governo imoral e dissimulado. E tenta agora enganar mais uma vez a população com essa intervenção. Até nessas horas ele tenta enganar a população. E por que que ele não está conseguindo fazer a reforma da Previdência? Porque também, durante todo o tempo de tramitação dessa reforma da Previdência, ele enganou o trabalhador. Ele mentiu para o trabalhador em relação aos reais objetivos da reforma da Previdência. Por isso que a ficha foi caindo e ele não conseguiu o apoio necessário. Porque foi uma reforma, foi um projeto construído em cima da mentira, em cima da enganação contra o trabalhador brasileiro. Por isso que ele não conseguiu. E mais uma vez agora, ao invés de admitir realmente que ele estava enganando a população em relação à reforma, ele vem com outra enganação, falando que a reforma não vai ser votada por causa do decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Nem nessas horas esse governo consegue ser honesto com a população. Esse governo golpista que se instalou aí com toda essa corja aí do presidente Michel Temer. Então, lamentável. Mas a máscara está caindo. Aos poucos a máscara está caindo. Aos poucos, o próprio Congresso Nacional vai cair na ficha de que esse governo é um governo imoral e que está ali com a missão de enganar o trabalhador, de prejudicar o trabalhador para poder beneficiar o capital privado. Por isso que ele não conseguiu fazer essa reforma, mas infelizmente até depois da derrota ele tenta enganar a população com esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.
Agora sim, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã, dia 20, horário regimental.